chuva, hein?
Então agora acho que dá pra começar.
Agora acho que dá.
Agora dá. Então vamos começar mais um episódio da série Parks.
Eita.
É isso aí, mais um episódio da série Parks. Nunca acaba. E fique feliz porque não acaba, porque isso significa que a gente tem muito lugar pra ir pra São Paulo.
Espero
muito,
que esteja muito acabando os parques.
Não, lugar olha o que você tá falando, cara. Espero que esteja acabando os parques. Olha o que você tá falando,
cara. Negócio de meio ambiente.
Deus acima de tudo e cadeia acima de todos.
Cadeia?
É.
Por que isso?
Bom, tem a ver com a história do parque. Ah. Hoje a gente está no Parque da Juventude.
Que absurdo, né?
Aqui no bairro do Carandiru, meu parceiro.
Nossa, no bairro do
ai, 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 ai. E, bom, como a gente sempre é de costume aqui, a gente sempre traz lugares novos para vocês frequentarem, mas a gente também traz a história dos lugares que a gente frequenta.
Afinal de contas...
É o podcast itinerante de São Paulo.
Famoso Podipá.
E São Paulo tem história, não tem não?
É.
Tem tanta história que você vai ver, ó. O bairro do Carandiru, ele tem esse nome porque antigamente, e até hoje, na verdade, existia um córrego que passava aqui e que ainda passa. E o nome desse córrego...
Quando nós passamos na ponte, ele quase caímos?
Exato, exato.
Mas é mentira, viu, gente? Pode vir que é tranquilo.
Ah, mas a gente quase caiu mesmo.
Não, você... Não, a gente caiu, quase caiu lá em cima, na masmorra lá, que os caras ficavam...
Ah, é verdade.
Tinha esse córrego, que existe até hoje, que leva esse nome, Córrego Carandiru. Então, acabou ficando o nome do bairro, o nome do córrego, né? Porque era um córrego muito presente, né? Muito vivo, muito importante aqui da região na época, né? E aqui, um fato histórico, esse córrego, ele banhava, ele passava perto da Fazenda Santana. Essa Fazenda Santana, por que eu tô contando esse fato? Porque olha só que legal. Como a gente falou que São Paulo tem história, e como a história de São Paulo vai se amarrando, né? Cada vez que a gente vai conhecendo mais lugares e mais histórias. Essa Fazenda Santana, ela era uma propriedade da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus era uma ordem religiosa a qual fazia parte José de Anchieta, que foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. Por isso que eu achei interessante.
Anchieta, um dia faremos episódio dedicado a Anchieta.
Exatamente.
Porque não tem como falar de São Paulo sem falar de José da Anchieta.
Então olha só que legal, um córrego que tem a ver com o criador, um dos fundadores, na verdade, né, da cidade de São Paulo, está existente aqui até hoje, e hoje num parque, né? Mas... Hoje isso aqui é um parque, mas nem sempre foram só flores e árvores, igual a gente vê aqui hoje. O passado do Parque da Juventude é um passado um pouco conturbado.
É mesmo?
É, porque aqui, minha gente, a gente está no bairro do Carandiru. Quando eu falo Carandiru, o que vem na sua cabeça, querido vizinho?
Rodrigo Santoro, todo de viado, cheio de AIDS.
É, aonde?
Carandiru.
No Carandiru, que era o quê? No contexto? Um presídio.
Ah.
Era um presídio, exatamente. Então, hoje aqui o parque...
É claro que a gente sabe que é um presídio, tá, pessoal? Mas é tem gente que não mora em São Paulo. E não
pra que
não
sabe. Criar narrativa e explicar o que, que era antes do parque, né? Aqui era o Carandiru, né? O Carandiru, na verdade, ele tinha um nome que chamava Complexo Penitenciário do Estado de São Paulo. E ele começou como isso mesmo, como complexo. Tinha várias unidades aqui de penitenciários e tal.
Era o presídio maior de São Paulo.
Exatamente. Ele começou a ser construído na década de 1920.
Quando aqui era o quê?
Era só mato. Começou a ser construído na época de 20, quando era só mato. E na época tinha o nome de penitenciária do estado. E na época, né, o projeto aqui do complexo penitenciário e tal, ele teve os cuidados de um rapaz chamado Ramos de Azevedo. Já falamos desse cara.
Já.
Exatamente.
Famoso Ramal.
E é por isso que eu tô dizendo que a história de São Paulo é muito legal e ela vai se amarrando à medida que a gente vai conhecendo mais lugares, né? Ramos de Azevedo, né? A gente já falou ele em outros episódios, principalmente no episódio do Parque Trianon. Ele foi um dos arquitetos que projetaram ali a arquitetura do Belvedere e Trianon. Então, foi um cara que também participou ali do projeto arquitetônico na penitenciária do estado, na verdade, né? E aí o que aconteceu aqui na história do Carandiru é que, como você bem disse, era o maior complexo, né? O principal complexo penitenciário
do estado.
Porque isso aqui é estadual.
É uma coisa, uma coisa importante falar aqui, Carandiru. Ah, ele já foi de São Paulo. Mas a gente, em São Paulo, muita gente que é de fora não sabe, não tem essa... São Paulo é tudo uma coisa só, mas existe a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo.
Exatamente. Assim como no Rio também, né?
É,
a cidade
exato.
Do Rio e o estado do Rio de Janeiro. Por mais que esse complexo estivesse na cidade de São Paulo, ele fazia parte do estado de São Paulo, tá? Era o governo do estado que cuidava e não a prefeitura. Porque não cabe a prefeitura, cabe ao governo do estado, né? E aí o que acontecia é que, tinha tanto encarceramento aqui nessa época que cada governador que entrava criava mais um pavilhão aqui no complexo. E aqui, mais uma curiosidade, o Jânio Quadros, que já foi presidente e já foi governador de São Paulo. E ele foi uma das pessoas também que trabalhou aqui em obras de ampliação do complexo penitenciário do estado de São Paulo, né? Isso em 1950.
Vai, vassourinha.
Que ele foi governador aqui de São Paulo em 1950. Né? Ele começou a ser construído, né, a penitenciária do estado, mas ele ainda não era o Carandiru, como a gente conhece. Isso é só as bases do Carandiru. E ele começou com 3 pavilhões no começo, tá? Com capacidade para 3.500 presos. Isso na época, né?
Hoje, São Paulo prende isso em um dia.
Provavelmente. Provavelmente. Só que o que aconteceu, né? Na época, tinha tanto crime que os distritos policiais da capital, o presídio do hipódromo, que era um presídio que existia aqui na cidade, e o também extinto presídio Tiradentes, ficaram tão cheios que era por isso que cada governador ampliava isso aqui, porque era o presídio do estado, ou seja, não importa se ele é de tal cidade, aqui é do estado, se tiver que vir pra cá, vai vir de qualquer lugar. E foi por isso que começou a crescer muito, e havia superlotação e ia ampliando. Por isso que o Carandiru o parque hoje é tão grande, né? Por conta do tamanho do Carandiru. E pra você ter ideia, o Carandiru era tão grande que aí eu encontrei umas divergências na minha pesquisa. Ouvi pessoas falando que já chegou a ser o maior presídio do mundo, mas eu achei mais evidência falando que ele já foi o segundo maior presídio do mundo.
Maior da América Latina.
Então, foi maior da América Latina, mesmo que não fosse do mundo. Mas, considerando o mundo, a fonte mais confiável que eu achei foi que era o segundo. Olha, você tem ideia da dimensão, segundo maior presídio do mundo.
A gente aqui dentro, inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação, tem stories que a gente gravou aqui dentro no nosso Instagram, podpasp, podpasp, acessem lá para vocês darem uma olhada, a gente tá gravando os detalhes do lugar.
Exatamente, é bom porque vocês já conseguem ver, ter uma ideia de como é...
Como é grande.
Como
inclusive.
É grande, exatamente. E, bom, o maior presídio da América Latina, o segundo maior presídio do mundo, com essa necessidade de expansão louca, cada governador que entrava, já dá para imaginar o que acontecia aqui naquela época, né, de problema e de polêmica e tal, e falando dessas polêmicas, né,
tem muita história, né?
Tem muita história, cara. Eu não vou nem trazer, porque é tanta coisa ruim que o parque... A proposta do parque foi tão boa que eu acho que não vale a pena ficar falando das coisas ruins do Carandiru.
Mas o bairro do Carandiru, até a gente tá falando desse parque, foi inaugurado em 2008, 10, 9, por aí. Antes, quando você falava Carandiru, já era estigmatizado. Sendo Exato. Que a gente tem uma estação da linha azul aqui que passava, pô, de frente pro presídio.
Exato.
Na frente do presídio Exato. Passava o metrô. Então, ficou anos e anos isso estigmatizado. Então, se você fala pra alguém... Eu lembro uma vez que a gente veio em algum evento na época que...
A gente era dos amigos.
A gente veio em algum evento e minha mãe perguntou, ah, onde que é? Eu falei, ah, é lá no Carandiru. Sendo que já nem existia mais o presídio,
Sim.
né? De tão estigmatizado que foi a parada.
Não, realmente, né? Então, eu não quero ficar trazendo foco na história triste aqui do lugar, mas tiveram algumas polêmicas que ficaram marcantes, né? Uma delas foi o massacre do Carandiru, que deu palco pra filme e aí...
Ainda até hoje tem rende casos e histórias.
Exatamente. Foi um massacre que aconteceu em 1992, e teve aí 111 mortos. Uma outra coisa também que aconteceu aqui foi a rebelião do PCC, que foi uma coisa muito interessante, porque foi uma rebelião tão bem orquestrada que o PCC conseguiu organizar mais outros 30 presídios aqui da cidade, do estado, pra fazer a rebelião em conjunto. Imagina, né? A gente fala tanto de segurança, que tem que prender, que tem que encarcerar. Mas e a inteligência? Como que a gente permite uma coisa dessa acontecer, né? Como
que... Isso, em que ano?
Foi na década de 90. Na década de 90.
Olha só. Aquela época já tinha essa estrutura.
Exatamente. Imagina hoje, com celular, com internet. É complicado, né? E aí, em 2000, já no século 21, né? Menos ali de 2000, mais especificamente em 2002, começou a ser construído aí o Parque da Juventude, que a gente tem aqui hoje, aí pelo governador geral do Alckmin.
Depois,
né?
Que o estádio foi... O estádio, ó. Depois que o...
Isso, o Carandiru ele foi desativado, depois ele foi demolido, e aí depois da demolição começou a construção do parque, né? Em 2002 foram demolidos os pavilhões 6, 8 e 9. Aqui tinha o pavilhão 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eram 7 pavilhões. Em 2002 eles demoliram 3, o 6, 8 e 9. O governador tem até vídeo na internet do Alckmin lá apertando o botão.
Já era o Alckmin.
Já era o Alckmin.
É como
já era o Alckmin.
Ei, Alckmin, hein?
E aí, em 2005 foram demolidos os pavilhões 2 e 5, que deixaram só os pavilhões 4 e 7, que hoje tem serventia.
Inclusive, é legal se falar essa dos pavilhões, porque hoje a gente tem uma torcida organizada chamada Pavilhão 9. Essa torcida foi fundada no Pavilhão 9 aqui do Carandiru e existe até hoje essa torcida do Corinthians.
Exatamente, isso aí é uma coisa legal de falar, porque a gente imagina assim o Carandiru, né, um inferno. E de fato era, né? Assim, para as pessoas que viviam aqui. Mas a realidade é que era o Carandiru era como se fosse uma subcidade dentro da cidade de São Paulo. Não sub no sentido de inferior, no sentido de organização. Aqui dentro você tinha pessoas que trabalhavam, você tinha pessoas. Tinha até presidiários que tinham lanchonete dentro do presídio e vendia lanche por cigarro, esse tipo de coisa, né? O mercado do presídio, certo, né? Por assim dizer. Tinha pessoas, as pessoas elas faziam bolas de futebol, faziam barquinhos pra vender e tal, conseguiam dinheiro, né? E reduzia a sua pena também, isso aí contribuía. E umas outras ações sociais que tinham, era esse grupo aí que fundou o Pavilhão 9. Eles faziam um trabalho social aqui, né, de futebol, tinha o time aqui do Carandiru e tal. E que ficou tão famoso, o Pavilhão 9, que era um dos maiores pavilhões aqui, né, um dos mais estigmatizados, que esse pessoal que fazia esse trabalho comunitário aqui, né, de trazer o esporte, né, pra vida dessas pessoas, deixar a vida um pouco mais tranquila, mais leve, né, extravasar um pouco, acabaram fundando a torcida organizada aí. Que você falou do Corinthians, que é bem estigmatizada, né? Porque a galera associa essa torcida com bandido.
É, mas pela história parece ser diferente. É,
não, tem tudo a ver com o trabalho social, o trabalho comunitário que eles faziam aqui, né? Então, não tem nada a ver. Se você um dia falar isso, mostre esse episódio pra quem falou isso, pra ele se informar melhor.
Com certeza.
Mas ninguém diria que o passado conturbado do Carandiru daria espaço para um futuro bonito e alegre, como é hoje. Muito embora esteja um dia chuvoso.
É. Não
tá alegre. O espaço onde era o Carandiru hoje dá palco para o Parque da Juventude, né? Esse foi um exemplo muito bom de reaproveitamento de áreas da cidade. Porque, primeiro, você tirou da cidade de São Paulo, que é uma cidade tão conturbada, tão cheia de gente, né? Um foco de perigo mesmo, né? Porque, querendo ou não, você tinha presos que tentavam fugir. Sabe-se lá o que esses presos iam tentar fazer com a população que morava aqui por perto, né? Então você tirou uma coisa que fazia realmente mal aqui para a população que morava aqui na cidade de São
Sim.
Paulo.
O bairro era desvalorizado.
Exatamente. Especificamente aqui na Zona Norte, tá? E você deu palco para um parque que, além de estimular a preservação do meio ambiente, foi reutilizado espaços do antigo complexo do Carandiru para fazer estruturas que hoje abrigam a ETEC, por exemplo.
Sim.
Então, o prédio que vocês veem hoje, os dois prédios que vocês veem da ETEC hoje, quando vocês vêm aqui, são os prédios 4 e 7, que são prédios que hoje formam a ETEC aqui.
Mas já eram da época do Carandiru?
Já era. Assim, provavelmente sofreu reformas, né?
Sim, claro.
Mas é a mesma estrutura ali. Tanto que eu falei que eles eram 7 pavilhões, eles demoliram 5, sobraram 4 e 7, que hoje dão palco aí pra ETEC da Juventude, aqui, ETEC Parque da Juventude, né? Foi demolido, começou a demolição em 2002 e o parque foi inaugurado em 2003. Inaugurado. Mas ele não foi completamente entregue para a população, porque ele foi um projeto pensado em três separações, né? A primeira, a área esportiva, que reúne quadras, né, de futebol, basquete, tênis, até tênis tem aqui, né? Quantos lugares a gente vê em São Paulo que tem tênis, né? Isso é bem bacana. Pista de Cooper, ciclovia...
Só no Braz. No Braz tem bastante tênis.
Tem, mas tudo farsa. espaço para prática de skate aqui, etc. Tudo relacionado a esporte, né? Prática de esporte em geral. Aí vem uma segunda área do parque, que é chamada área central. É responsável pela parte da contemplação do parque, né? De você andar, dar uma olhada como é que é. Aquelas estruturas que a gente andou, que a gente gravou, tá no Stories, hein? Você quer saber o que é? Vai lá olhar lá no Instagram. PodPASP, PodPASP. Aquela área que a gente está andando é a área contemplativa, é a área central do parque, né? Que é a área destinada a você viver mesmo, né? O que é o parque e tal, apreciar o parque. E por fim, vem a área institucional, que é essa área da ETEC e da biblioteca, qual já gravamos um episódio.
Já gravamos lá, ficou muito legal, inclusive.
Exatamente, então ouça lá o episódio que a gente fala da biblioteca, que é o episódio da chantagem emocional, que a gente explica lá mais sobre a biblioteca. Hoje esse episódio é sobre o parque, então a gente não vai falar nem dela.
E tem as ruínas do...
Tem as ruínas aqui do que viria a ser o Carandiru 2. Era mais uma expansão.
De mais um governador.
O negócio já é gigante, né? Aqui a gente vê a área do parque, é enorme. Eles estavam pretendendo fazer mais uma expansão do Carandiru e chamar de Carandiru 2. E não foi pra frente, né? Felizmente. Porque hoje um parque que te dá a opção de lazer, de cultura, de aprendizado, é bem melhor do que um presídio, né?
E depois nós vai lá, no final do episódio, e você vai entender por que a gente vai lá.
Então tá bom. E hoje tem aí as ruínas do que seria o Carandiru 2. Ali a gente consegue ver as estruturas das celas, né? Passar ali por um mural, que provavelmente era onde os guardas faziam a ronda, né? Pra prestar atenção nos presos, se eles estavam nos devidos lugares.
E essas muralhas existem até hoje. Uhum. E é legal você olhar para elas e saber o quanto de história que teve aqui dentro.
Exatamente, cara. Exatamente.
E você pode caminhar por elas, inclusive.
Exatamente. falando aí da área institucional, a gente falou da biblioteca e dos dois prédios da ETEC, né? Vamos falar o que a ETEC oferece, acho que é bacana, né?
Sim.
Então a gente já fez um episódio da biblioteca, vocês podem lá ouvir, a gente fala mais da biblioteca. E aqui agora a gente vai dar ênfase para ETEC, que é uma coisa bem legal, porque a ETEC daqui ela é mais focada em artes, tá? Em cursos artísticos, né? Tem teatro, música, e, enfim, cursos relacionados à arte. O que é bem legal, né? Você deu uma outra vida para esse espaço, né? Um espaço estigmatizado, denso, um tom mórbido, né? Porque muitas pessoas morreram aqui. E você consegue dar espaço pro novo, pro verde, pra prática do esporte, pro aprendizado. Meu, é... Isso foi um bom reaproveitamento de espaço da cidade.
Sim, sem dúvida. É um dos melhores que eu já vi.
É. E essa ETEC também ela possui uma unidade que se chama ETIM. ETIM é o Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio. Então, se você quer fazer o ensino médio e já aprender alguma qualificação para já ir para o mercado de trabalho mais endereçado, para uma área específica, você pode fazer o ETIM aqui na ETEC do Parque da Juventude. Né? E é interessante ressaltar que não basta só construir, certo? Além de construir, tem que assegurar que funciona e que funciona bem. E em 2010, essa escola do ensino médio aqui do Parque da Juventude, ela foi tida como a segunda melhor escola pública no Enem.
Olha só.
Exatamente. Isso em 2010 e em 2011 ela ficou como a terceira melhor escola pública em notas no Enem. Infelizmente, eu pesquisei os dados, essa realidade foi se esvaindo e acaba que hoje não está figurando entre as 10 melhores ali. Mas isso aí é um adendo, a gente tá trazendo isso aqui por quê? Pra vocês cobrarem, mas melhorar o ensino, melhorar o estudo, pra pô, voltar a retomar, né? Tirar esse estigma de que ensino público no Brasil é ruim, entendeu? Porque isso é ruim, porque nem todo mundo pode pagar uma escola particular.
Depende dos alunos e dos professores.
Exatamente.
Principalmente dos alunos.
E é isso aí, tá aí a história do parque. E eu já tô delirando aqui, porque eu tô aqui nessa chuva, aqui nesse parque, que tá um clima gostoso,
chover, mas tô ficando delirado. Mas é, vamos desfazer esses mitos, esses sonhos, esses delírios.
Mais um segundo episódio sobre a direita delirante.
Eu sou o Guilherme Souza.
Eu sou o Thiago Almeida e bora.
Já fizemos a parte 1.
Fizemos a parte 1.
Primeiro vamos explicar aos nossos ouvintes. Vamos explicar. A parte 1, pessoal, só que faltou coisas.
Ah, eu acho que vai faltar.
E a gente terminou de gravar e a gente falou, caralho, faltou, hein?
Não, e o pior, veio vindo umas coisas ainda.
É, então, e quando a gente terminar esse episódio e quando a gente publicar, vai ter mais coisas ainda. Mas não vai dar pra ficar fazendo a vida toda. Uma vez ou outra a gente vai fazer sim, tá? Mas é só porque a gente tratou de coisas que a gente queria tratar, mas ficaram faltando muitas outras. Então hoje a gente já vai direto ao ponto.
Exato.
Pouco rodeio.
Exato. Então, abre alas.
Então, pra quem quiser se situar da situação, escute lá o Direita Delirante, o primeiro. E já vem pra cá, porque esse aqui já é a continuação. E abre alas você, porque minha pauta tá no bolso, está chovendo. E se eu for pegar minha pauta agora, vai molhar. Então vai você que você já tá com a pauta na mão.
Então tá bom. Eu quero começar primeiro, né? Naquele episódio a gente foi bem específico, né? Em assuntos atuais daquele momento. A gente falou de problemas daquele momento. Mas eu quero agora trazer uma característica que é da direita, que me incomoda muito, que ela é mais geral. Ela não tem nada a ver especificamente com essa direita que tá aí, mas é uma coisa que eu vejo na direita em si.
Então achei relevante
trazer. Óbvio que eu trouxe críticas aqui ao governo Bolsonaro, mas eu quero começar por aí pra gente ir aprofundando, porque eu quero deixar minha raiva pro final. Uma coisa que me incomoda muito na direita, e demais mesmo, são o que eu gosto de chamar de exemplos seletivos. Ou seja, são só os exemplos que servem pra direita. O que isso quer dizer?
O socialismo não deu certo em Cuba.
Exato.
Não deu certo na Venezuela, mas ninguém fala da Finlândia.
Exato. E pior ainda, quando a esquerda vem apontando os dados de armas que tem internacionalmente, que não necessariamente ajuda a combater o crime, que não necessariamente reduz, isso aí não serve. Só serve para eles a realidade de que os Estados Unidos é uma realidade perfeita, que lá todo mundo é armado e poucas coisas acontecem. E quando acontece, é porque era numa área que era de gun free zone, ou seja, que não poderia usar arma, e aí o cara que estava infringindo a lei foi lá e cometeu o crime. Ok, é um pensamento válido, só que o problema é que são esses exemplos seletivos, porque quando a esquerda dá um exemplo de um país legal, que conseguiu implementar medidas mais socialistas, não que seja socialista de fato, mas que seja mais progressista, aí a direita fala que não dá. Aí a direita já corta falando, não, mas qual o país socialista que deu certo? Que a Rússia não deu da União Soviética. Pô, tá, né, como é que tá? Olha a Venezuela, não sei o quê. E aí, como que fica, então, Portugal, França, Espanha, entendeu? Como é que fica a realidade desse país?
Coloquei França como progressista?
Coloquei, mas...
De fato.
Mas é. É, né? Eu sei que, né, tem aí macritos, mas... É um país muito progressista, de fato, né? E é interessante porque, beleza, você fala que não é aplicável, mas você não mostra por que não é aplicável, entendeu? E aí fica esse jogo de palavras entre que um fala que dá, aí o outro fala que não dá, porque em nenhum país deu certo. Aí quando a esquerda vem falar, não vale de nada, entendeu? Então, a direita tem esse problema, na minha opinião, que ela usa muito exemplo seletivo, a esquerda faz também, mas hoje o programa é pra falar mal da direita. E a direita, ela tem esses exemplos muito seletivos que acabam minando o debate, entendeu? Porque não tem um senso comum, sabe? Seria muito bom você ter, sim, medidas mais progressistas, mais sociais, mas sem abrir mão de medidas liberais e um pouco mais conservadoras também. Mas não, fica um lado mostrando a direita só abre mão pra aquilo que interessa a ela, aquilo que é contra ela não vale. Então, isso aí é uma direita liberdade.
Isso é meio que dos dois lados, né? Sim. A gente tem uma coisa boa no Brasil diante essa polarização que agora a imprensa entrou, porque antes, né, antes Bolsonaro tava ali na dela, pós-Bolsonaro agora entrou, tal, a gente tem bastante discussões dos dois lados. E sempre que a direita apresenta um projeto, uma ideia, um delírio que seja, existe a esquerda para fazer esse contra-argumento. Sim. Que você acabou de fazer. E quando a esquerda também vem com suas ideias, tem o pessoal da direita. Então eu acho que dos males, esse talvez seja o menor, porque Sim. Está mais balanceado do que já foi em outros tempos.
Sim, mas foi o que eu disse. Vamos começar leve. Eu vou começar aqui as minhas impressões leve, tá? Mas, ó, por exemplo, vamos trazer uma coisa mais concreta. Liberação de maconha.
Inclusive, tá, breaking news aqui.
É, bom, agora não porque já passou até essa publicação desse episódio, mas...
Israel acabou de legalizar.
Então, preste atenção. Liberação de maconha. Eu trouxe aqui um dado interessante, tá? A direita gosta de falar que, meu, isso aí vai gerar um caos social.
Que é a porta para todas as drogas.
Que é a porta para todas as drogas, etc. Mas aí eu te pergunto, direita, delirante. O que você me diz do estado do Colorado e da Califórnia, que tem a maconha liberada, e do Canadá? Vai me falar que lá são países ruins de se morar.
Ora, Colorado, eu conheço a cerveja deles, que é muito boa.
Inclusive...
Mas que não é feito em Colorado, é feito em Ribeirão Preto.
Exatamente, exatamente. Inclusive, tem estudos, já fizeram estudos, né, falando, vendo, né, se a liberação implica em alguma coisa ou não, se piora alguma coisa ou não. E os estudos dizem que não aumentou nada o número de uso da droga, e quando aumenta é muito pouco, que é tão pouco que é desconsiderável da estatística. Não. E tem mais. Eles falam que o uso até reduziu, pra falar a verdade, porque com a legalização você consegue manter um controle maior da droga, que hoje, a realidade aqui do Brasil hoje, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quem que é responsável, a gente coloca as culpas no traficante, mas não sabe nem como entra
eu
aqui.
Eu tenho...
Entendeu? E aí é que tá, e aí eu faço a pergunta, se não pode, o que a gente vai fazer com cigarro, que já é legalizado, então, né, se fosse um problema? O que a gente vai fazer com álcool, que o álcool sim é a porta de entrada pra todo o resto, entendeu? Muito antes do que maconha ou qualquer droga.
Você tocou em vários pontos que eu não quero entrar muito, porque a gente pretende fazer um episódio sobre a legalização da maconha e tudo mais.
Sim.
Mas não precisa ir lá em cima pra pegar, não.
Sim. Uruguai.
Exatamente.
No X do Morro também, sim.
No Uruguai, por exemplo, você tem um exemplo disso que... Também entrou nessa onda de países europeus progressistas, largando um pouco essas metódicas do essas utopias socialistas e indo Sim. Mais para o lado progressista. E você vê lá que tá fluindo e tá legal e tem esses mesmos tipos de números.
Exato. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, por quê? Porque são esses exemplos que a direita adora usar como exemplo maior de imaculação.
Então, sabe? Mas aí a direita tem um argumento que é sensato, que a gente precisa ver que... Não é porque o Uruguai liberar, beleza, o Uruguai cabe dentro do estado de São Paulo. Então, tipo, é um país pequeno.
Sim.
Você pegar os países europeus que também tem liberar, também cabe dentro do,
tá,
de
os
Minas
Estados
Gerais.
Unidos, que é maior do que
Colorado, a Califórnia, por exemplo, também cabe. Agora a gente tem que ver como é que é isso amplamente num país todo de dimensões continentais, que é o caso do Canadá. O Canadá
Sim.
liberou faz pouco tempo e a gente tá avaliando e vamos ver o número do Canadá.
Sim.
Isso eu entendo a parte da direita. Agora, peraí. Você falou, agora eu falo.
Ô, desculpa.
Tô igual o Guedes. Tchutchuca é você.
Tá bom, Tigrão. Que vem.
A liberação da maconha é um turning point muito importante, porque a gente tira o monopólio, que é do tráfico,
Sim.
e coloca esse monopólio na mão do Estado, porque o Estado vai poder com isso ganhar muito dinheiro, cara.
Exato.
Ganhar muito dinheiro, liberando a produção de maconha, cobre o imposto que for, o imposto que quiser. Quem é usuário vai querer comprar uma maconha legalizada de qualidade do que comprar em favelas, em morros, e seja
não
lá.
Vai correr risco em biqueira, né?
Isso você pode perguntar pra qualquer um. Mesmo que, vai, você consegue maconha em, suponhamos aqui, você consegue maconha no morro por 10 reais. Uhum. Que cobre 20 reais a mais barata no comércio legal. As pessoas vão pagar 20 reais pra comprar mais barato no comércio legal. Isso
com
é um
certeza,
fato.
Com certeza.
Tá? Porque a droga que é vendida por tráfico é de péssima qualidade e os usuários sabem disso. Não querendo aqui incentivar ninguém a usar.
Sim.
Todos esses debates são legais, todos esses debates são interessantes, mas a partir do momento que você tem um governo anti-progressismo,
sim,
e totalmente pró-conservadorismo, esses debates não vão entrar em pauta, entendeu?
Uhum.
É, eu acho que a população brasileira quer que esses debates entrem em pauta, mas a gente tem que ter a consciência que o Brasil é um país conservador e não adianta lutar contra isso, tá?
Sim.
É, a esquerda vai ter que dar um jeito de ir mudando isso aos poucos. Mas atualmente a gente trabalha com os fatos que o país é um país conservador. Quando a gente fala das questões das armas, eu dou um aval aí pro pessoal da direita delirante, que é o seguinte: a população escolheu ter armas, porque o Bolsonaro, sim, nunca escondeu isso de ninguém, e foi o argumento mais utilizado do Bolsonaro nas eleições, que era a liberalização das armas. Muitas pessoas até acreditavam, né? A gente via isso nas conversas do povo acebolado, que a gente faz parte, a gente tá ali nos meandros, a gente escutava o povo falando, o Bolsonaro sair, vou comprar logo 3 armas, pensando que ia ser assim. Muita gente acreditava que ia ser assim. Sim. Que o Bolsonaro ia assumir, no dia seguinte estava liberado. E as pessoas escolheram isso porque elas queriam isso. Então não adianta imprensa vir todo mundo falando, mostrando. Eu acho sim que tem que mostrar os números e mostrar, claro, o contra-argumento. Mas não adianta tentar converter porque a população quer isso. E se você defender a democracia, você tem que defender a vontade da maioria. As pessoas querem esse direito.
Uhum.
E aí que a gente pode trazer vários pontos. Inclusive, eu escrevi um artigo no site sobre a questão do armamento, né?
Sim.
A questão desse debate. Vamos linkar aí.
O que é o cidadão de bem?
O que é o cidadão de bem, que foi escolhido aí como critério para ter as armas?
Sim.
Esses outros países, eles têm a cultura do armamento. O que é a cultura? Eles estão habituados a ter essa liberdade e estão habituados a seguir essa liberdade durante a lei, conforme a lei. Eles já passaram por diversos processos para se habituar a isso. Quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pega a época, eu não vou lembrar a data corretamente, mas a gente pode pegar a época da descoberta americana, a descoberta do Oeste pela América, né? Quando a América começou a se desenvolver mais para o Oeste. Eles viviam em condados, em cidades, que inclusive hoje são os estados mais conservadores dos Estados Unidos,
sim,
que não havia leis, propriamente dito, né? Inclusive, eu li um artigo muito interessante, não vou lembrar agora e nem vou conseguir achar, mas era de um cara fazendo essa comparação do Oeste americano com a anarquia.
Sim.
Porque lá eles não seguiam leis, eles,
sim,
seguiam o respeito à propriedade privada e ao respeito de um com o outro, né? Então o meu direito acaba quando começa o direito com o outro. E eles sempre viveram bem. Os poucos registros que a gente tem, tipo, de um ano todo, o assassinato por armas no Velho Oeste era tipo 8, 12, totalmente diferente do que a gente vê desacerbado nos filmes, né? Que se matava por qualquer coisa.
Sim.
Mas não é o caso. Então era bem mais controlado. Mas, mesmo sendo controlado, a gente sabe que teve assassinato pra caramba,
claro,
que o povo matava por qualquer coisa, por discussão, em bar, né? Nos famosos saloons e tudo,
sim,
mais, os duelos que havia. Mas isso tudo foi um processo,
sim,
que os Estados Unidos já passou.
Sim.
E hoje, eles já passaram por esse processo, já estão acostumados a ter arma e seguir lei.
Sim.
No Brasil, a gente teve no começo a mesma coisa. A gente tinha armas liberadas, né? Entre aspas, né? Não entendo muito como que era antigamente, mas eu sei que as armas eram comuns. Inclusive, muitos ouvintes que estão com a gente agora podem lembrar de algum caso de uma família que tinha arma em casa, de um familiar que tinha arma em casa. Isso era super comum. Mas aí a gente teve a ruptura dessa evolução.
Sim.
A ruptura foi quando veio a questão do desarmamento. Foi feita essa ruptura e parou essa evolução que seria natural. E hoje a gente quer retomar isso, mas a gente quer retomar isso hoje com uma consciência violenta.
Exato.
Entendeu? Hoje a gente é muito mais violento do que a gente era antes.
Exato.
Então agora você está colocando a arma num contexto que a gente já é violento.
Exato.
Pulando uma evolução que a gente não passou. Então esse é o delírio da direita quando fala em questão de armas, entendeu? E quando você fala mas nos Estados Unidos é liberado, ninguém morre direto. Acontece uma coisa ou outra aí, mas ninguém morre direto. E pegam vários outros países, né? A Suíça, se não me engano, também é liberado. Tem outros países liberados. Mas quando você pega as taxas de homicídio por armas de fogo, isso está citado no artigo também, não tem correlação. entendeu? Os países que são mais violentos é porque não tem arma, e os países que são menos violentos é porque o cidadão de bem tem arma. Porque sim, esse é o argumento, né? Uhum. Por que eu quero ter uma arma pra me defender?
Sim.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de homicídio é menor e tem arma liberada. Em Honduras, por exemplo, tem arma liberada, mas a taxa de homicídio é uma das maiores da América Latina.
Ah, mas Honduras, você sabe,
mas
né?
Mas é o mesmo conceito, entendeu?
Não, não, então, mas esse é o argumento dos caras.
Não, entendeu? Existe, o argumento, ele não consegue, só pelo fato de países que têm arma liberada são mais seguros e países que têm armas proibidas são menos seguros. Não existe esse parâmetro. Se você pegar sim, todos os países e ver o ranking, você vai ver que não existe. Ah, sim, você tem um país que é desenvolvido que não tem taxa de homicídio, mas você tem outro que não é desenvolvido, que tem que várias questões de pobreza e que tem taxa de homicídios altíssimos mesmo com arma liberada. Então esse argumento não se sustenta. O que se sustenta é a questão cultural, na minha opinião,
claro,
e a questão de políticas claras. Não sou contra o desarmamento. Eu acho que a população, mais uma vez, a população brasileira escolheu ter armas. Mas eu acho que a gente tem que ver o que vai vir além disso, entendeu? Eu acredito que as regras que foram aí colocadas pelo eu ia falar Mourão, mas não pode mais.
Você ia falar Moro, Mujica.
Pelo Moro, foram bem legais. A questão de ter cofre, a questão de ter um controle maior sobre as armas. E quando a gente fala liberar arma de fogo, todo mundo acha que vai comprar uma AK-47 e deixar em casa. Não, são algumas armas que podem, outras não podem. Vai ter a questão da licença ainda.
Arma de defesa pessoal, principalmente.
Sim,
você
eu acho.
Você vai sair de lá com uma submetralhadora.
E aí, o que eu abordo bastante nesse artigo é a questão da posse.
Sim.
A posse é eu ter a minha arma em casa.
Exato.
O porte é eu andar com a arma na rua. Tem já o movimento político pelo PSL de querer liberar o porte também. E isso vai ser muito complicado, porque aí entra essa discussão. Uhum. Né? Mas a questão da posse, pra mim, nem cheira nem fede. Não vai acontecer nada demais comparado ao que a gente tem hoje.
Sim.
Quando liberar o porte, e aí que vai começar essa discussão, que pra mim já começa a ser um delírio bem, sim, forte.
Quando você falou de Honduras, eu fiz a brincadeira, que eu quis dizer, é justamente o que a direita faz, entendeu? O exemplo de Honduras não serve, porque é um país lá com cunho socialista. Agora do Canadá, dos Estados Unidos, serve, entendeu?
Ai.
Por quê? Porque é nosso, entendeu? Tá do nosso lado, então aí serve. Esse é o ponto do exemplo, dos exemplos seletivos, né? Eu só vou selecionar os exemplos que servem pra mim. Se você me trouxer um outro que contradiz, aí não vai servir. Outro ponto bacana aqui que eu não sei se você quer abordar, você trouxe aí, na verdade, na sua pauta, com certeza você quer abordar, que é o ponto da produção de conteúdo cultural. Eu acho que a direita, ela brisa muito nisso, muito, muito, muito. Por quê? Porque quando tem lá o filme do Marighella, os caras reclamam pra caralho. Mas ao mesmo tempo, quando tem o filme do Lavão e a esquerda faz a mesma coisa, aí a direita também acha ruim. Só que ela faz a mesma coisa quando é pro outro lado, entendeu? Reclama de exposições de cunho sexual. Aí eu sei que muito dessa discussão se dá devido ao uso de dinheiro público, tudo bem. Só que eu tô aqui só no aspecto cultural. Por que que eu acho que isso aí é um delírio? Porque é o seguinte, eu acho que o boicote, você falar para as pessoas não irem assistir, tranquilo, eu acho que isso aí é uma ferramenta natural do ser humano, desde que não vire censura. Até então, a gente não viu censura nem de lá, nem de cá, tá? Falando tanto do filme do Lavão quanto do filme do Marighella, que tá aí para sair, mas ainda não saiu, né? Enfim, a gente tem que assistir aí para ver o que vai acontecer, tá? Mas o que me incomoda é falar que tudo é coisa de comunista, tudo é coisa de socialista, tudo é coisa de comunista, e você não combate cultura com cultura. Na minha opinião, a direita, ela tem que focar esses exemplos que ela não concorda produzindo conteúdos que mostram o lado que ela acha que é certo. Que foi o que aconteceu, que, na minha opinião, foi um conteúdo muito bem produzido, que foi o documentário aí, de 1964, Brasil entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, que a esquerda já tinha produzido vários conteúdos mostrando o lado, a visão mais esquerdista, aí a direita agora veio e falou, beleza, agora a gente vai mostrar o que eles não contam, ou o que não foi falado até hoje porque ninguém sabia, entendeu? E aí sim, é por aí que tem que ir. E sem nenhum dos dois lados ficar falando, não, não pode, isso é coisa de comunista, isso é coisa de conservador, isso é coisa aí de opressor, não. Os dois lados tem que parar com isso, principalmente a direita. Não dá pra direita reclamar quando vão lá e tentam rechaçar o filme do Lavão quando ele vai passar numa faculdade, quando algo que vai acontecer numa faculdade também, eles vão lá e descem o pau. Não, estão fazendo algo que você não concorda? Beleza, faz uma produção pautada na verdade pra desmentir, já que a intenção é essa, e publica, entendeu?
Então, uma coisa, você falou do Brasil Paralelo, esse documentário do Brasil Paralelo, 1964, Entre Armas e Livros, gerou um burburinho, mas é muito legal, assista.
Sim.
Um dia que durou 21 anos, e logo depois assista 1964 do Brasil Paralelo, Esses são os dois documentários que você precisa para entender a visão dos dois lados e para entender o contexto de Guerra Fria que o Brasil vivia. Sim. Eu já disse isso aqui outras vezes e vou dizer novamente. Quando a gente fala de ditadura militar, a gente tem que entender que o Brasil participou das três guerras mundiais. A primeira, a segunda e a terceira, que foi a Guerra Fria.
Sim.
O Brasil teve participação nessa guerra. Então tinha a luta de proxy, sim. O eixo, o socialista, apoiando os socialistas no Brasil para a Revolução Socialista. E o país, os Estados Unidos capitalista, apoiando os militares para manter o regime capitalista no Brasil. É, assistam esses dois documentários que é, sim, muito bom para você se basear. Agora, um recado importante.
É ainda sobre isso? Sobre a Constituição Federal?
Agora, um recado importante para o governo Bolsonaro. Alô, Bobô. Vou dar um recado aqui para vocês que é o seguinte: a narrativa da ditadura tem que ser combatida na esfera cultural.
Sim.
E não na esfera institucional.
Sim.
Eu tô falando isso por quê? Porque eu já tô trazendo aqui pro debate essa parada de comemorar a ditadura militar, essa parada de falar que foi ditadura, não foi ditadura. Presidente, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, não tem que entrar, que foram os três poderes que entraram nessa polêmica aí.
Sim.
Não tem que entrar nesse mérito. Isso tudo começou porque o poder executivo, representado pelo Jair Bolsonaro, criou essa parada. Depois, e por causa dele ter criado essa parada, teve que passar pelos outros poderes essa polêmica totalmente desnecessária.
Sim.
O poder judiciário não pode se envolver nessas polêmicas de foi direito, ou foi golpe, não foi golpe, socialista, comunista, capitalista, não é. Todo esse debate ele tem que ser tratado
na esfera cultural
e não na esfera política, entendeu? O Bolsonaro, ele tinha todo esse discurso na época que ele tinha o poder para falar isso, entendeu? Agora ele não precisa mais falar isso. Quem tem que correr atrás são as pessoas que desenvolvem conteúdo, são as pessoas, os historiadores, sejam de direita, sejam de esquerda, eles que têm que criar essa narrativa de direito que nunca existiu.
Exato.
E aqui a gente faz essa reflexão que a gente já fez anteriormente, de só a esquerda ter voz no país. Agora a direita tá tendo voz, eles têm que tirar lá, mas o Bolsonaro não tem que se entrar nessas polêmicas mais, cara. Não é ele que vai falar se nazismo é de esquerda, se nazismo é de direita. Tá,
exato, ligado? Exato. E o ponto, o principal problema disso, você ficar tentando impedir o outro lado de falar, isso tanto esquerda quanto direita, mas principalmente a direita, nesse episódio, porque a gente está falando da direita, isso aí atrapalha no quê? Atrapalha no exercício do contraditório, entendeu? Você ficar falando que aquilo não deve existir, que aquilo não deve ser passado, atrapalha incutir nas pessoas o senso de ver o contraditório. Você tem que ver o contraditório. Porra, toda situação tem pelo menos três pontos de vista. O meu, o seu, Gui, e a pessoa que tá ouvindo aqui. Também tem o ponto de vista dela, que tá vendo nós dois aqui bater boca. Então você tem que estimular o contraditório, entendeu? Então nem direita nem esquerda tem que ficar com esse papo maluco de ficar falando, não, isso aí é
imperialista,
Marighella não foi herói, não tem sentimentos, amando como um herói. Então beleza, ele não foi herói, então vai lá, faz um documentário, faz um filme aí. Porque o que acontece? Nem os próprios judeus, que foram as maiores vítimas do nazismo, concordam que obras do nazismo devem ser estipadas. Não, eles falam, não, galera, vamos deixar isso aí existir, não proíbe o livro do Hitler, porque a galera tem que saber o que foi isso, tem que,
exato,
saber como é que foi, entendeu? Então é desse jeito.
Por que o livro do Hitler nunca foi proibido?
Exatamente, exatamente, entendeu? Porque os judeus nunca concordaram com isso, eles falavam, não, a gente tem que deixar para a humanidade ter noção do quão o ser humano pode ser um fascínora, entendeu? Então a direita tem que ir, a direita, todos os campos da ideia, das ideias, tem que ir pro mesmo lado. Ah, fulano fez isso, em vez de você ficar falando que é coisa de comunista, que é coisa de opressor, imperialista, não, vai lá e produz o diferente. Nisso a direita tá errada e eu fico puto com isso.
É,
a questão... E olha que eu sou de direita, viu? E eu vou aqui dar um adendo, porque eu lembro que a galera, quem acompanhou a gente na série Candidatos, deve ter falado, puta, esse moleque é um puta direitista do caralho. Esse moleque aí, ele é a favor da opressão aí, das minorias e da negritude aí do bagulho, tá ligado? Não, não. Muito pelo contrário, eu sou a favor da direita, porque eu acho que a esquerda fez um mau trabalho quando teve muito tempo pra ter feito um bom trabalho. Agora é a vez da direita, que nunca teve uma direita, porque a porra do governo militar não foi nada democrático, entendeu?
Não.
Então não conta. Não conta. São de direita? São, mas não foi democraticamente eleito, não foi eleito pelo povo. Então agora a chance que a gente tem, é por isso que eu fico muito feliz em poder fazer esse episódio aqui falando mal da direita, pra apontar os erros de uma coisa que eu gostaria que fosse bem mais feita, e pra no futuro parar com essa porra de polarização que eu já falei lá no primeiro episódio que a gente comentou, que que as coisas aqui no Brasil é um relógio pendular. Ou tá só na direita, ou tá só na esquerda. Nunca o pêndulo passa pelo meio. Então, eu falo mal da direita também, justamente pra trazer a porra do pêndulo pro meio.
Mas também, quando o pêndulo vai pro meio, vem quem? Vem Teminho, vem Alckmin, vem então, Serra.
É, mas aí...
vem Sarney.
Aí, é, só vem Sarrei e Sarrei.
Qual que é o seu nome? Sarney Sarrei.
Sarney Sarrei.
Então, e por que que tá acontecendo tudo? A questão do filme do Marighella, é o que você falou, eu acho que tem que deixar, não tem que entrar no debate se é certo ou se é errado ou não, porque não faz o menor sentido isso. E aí, trazendo ao lado da exposição lá, que gerou o maior burburinho, na época a gente não tinha podcast, mas é o seguinte, eu acho que a gente tem que deixar qualquer expressão artística, seja ela de qual espectro político for, seja nazismo, seja fascismo, seja comunismo.
Sim.
Contanto que tenha respeito.
Sim.
Entendeu? Que foi algo que eu não vi na exposição. Não sou contra a exposição, mas não teve respeito ali.
Sim.
Em utilizar coisas de cunho religioso totalmente, sei lá, eu acho que a gente tá criticando porque foi algo feito em cima do catolicismo, mas se fosse algo feito em cima da Umbanda, do Candomblé, não ia gostar do mesmo jeito e muitas pessoas da esquerda também não iam achar certo. Então, aquele negócio. Às vezes acontece alguma coisa, você fala, não acho isso certo. Mas se acontecesse pro seu lado, o que que você ia falar?
Exato.
Então, esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho para você se manter imparcial, porque é realmente muito difícil. E agora eu queria falar um pouco, por que que tá acontecendo tudo isso, né? Por que que você olha pro bolso e você fala aquele medo que a gente tinha, fala, não, quando a gente gravou o episódio da série Candidatos do Bolsonaro, a gente falou, não, o cara é assim, assim, assado, mas ele tá falando isso enquanto cidadão, enquanto um parlamentar e tal, quando ele assume a presidência ele vai manter mais a linha, a gente até falou, não, agora ele já tá até um pouco mais diferente do que ele é, e de fato agora ele tá, mas ele ainda não consegue. Eu fiquei matutando, falei, mano, por que que ele fica entrando nessas paradas, nesse bagulho do Golden Shower, do nazismo e tudo mais, por que que ele fica insistindo nessas paradas que ele sabe, tem consciência que vai gerar barulho, mas mesmo assim ele faz.
Por quê? Qual a conclusão que você chegou?
A conclusão é os amiguinhos.
Os amiguinhos?
Vamos lá para as aulas dos amiguinhos. O Bolsa, ele é refém de três amiguinhos. Os evangélicos, que ele deve, o Olavo, os olavistas ou os olavetes, como tá ficando popular agora.
É.
Engraçado, aqui vai a crítica pra esquerda. Vocês estão falando de Olavo de Carvalho só agora. Agora não adianta mais falar sobre Olavo de Carvalho, cara.
Porra.
Olavo de o primeiro vídeo que eu vi de Olavo de Carvalho foi...
Eu vi pelo menos uns dois
no
anos.
No começo de 2014. Ele com Lobão. Logo depois da eleição da Dilma.
Exato.
Foi a primeira. E só agora vocês estão fazendo entrevista? É sério isso?
Exato.
Agora não adianta mais, cara.
Só pra não tomar muito do seu raciocínio, eu fui começar a ver o Olavo, sério mesmo, falando: caramba, gostei de ver esse cara aqui, gostei das ideias dele.
Alguma das ideias que você também não é a favor de tudo.
Lógico, lógico. Algumas das ideias. Chutando por baixo, porque eu não tenho uma memória muito boa. A gente não lembra quando a gente começou a ver tal coisa, né? Mas chutando por baixo, uns dois anos antes da eleição. Pelo menos em 2016 eu já conheci o Olavo de Carvalho, entendeu?
E não só eu, não só você, mas a maioria que votou no Bolsonaro. E só agora a mídia finge que descobriu, sendo que claramente não falava antes pra não dar ibope, né? Aquela famosa escolher as notícias, sim, mas enfim.
Mas aí qual é o terceiro amiguinho?
Os militares. Evangélicos, os Olavo, você leu aqui na minha pauta,
não,
né?
Não li.
E os milicos. Só que os milicos, eu não sei se são os milicos ou se é Dudu e Carlinhos. Porque Dudu e Carlinhos é um outro nível de delírio que não tem nem como colocar dentro do episódio, porque é muito... Hard, a gente já falou disso antes.
Não mesmo, e o Vila levantou uma questão muito interessante, que foi a questão dos filhos dele ficarem tweetando pra ele. O Vila foi bem assertivo, na minha opinião, ele falou, meu, isso aí conflagra falsidade ideológica. Porque se o Twitter é do Bolsonaro e não é o Bolsonaro que está tweetando, isso aí é falsidade ideológica. Não, eu sei, a gente tá levando muito pro extremo do juridicismo.
Sim, porque se você for ver, Trump também tem Twitter, mas duvido, sim, que é ele que fica cuidando direto.
E todo mundo que é famoso tem assessor, que cuida... Ok, mas a gente tá falando do presidente da república.
É.
O cargo que é mais bem visto pela sociedade, o cargo que a sociedade acha que é o cargo mais importante, enquanto não é. entendeu? Então é muito importante o cara ir lá e ser ele mesmo, porque eu tenho certeza que tem coisas ali que o filho dele posta que ele não postaria.
E aí ele fica refém disso, por quê? Porque ele não pode ir contra os evangélicos, que não pode ir contra o Olavo e não pode ir contra os militares. Você percebe que por mais factual que a gente traga o fato de um desses três pontos terem agido errado na história...
Sim.
Ele não dá o braço a torcer. Eu lembro até hoje de uma entrevista que ele deu, não lembro pra onde, eu acho que foi no Roda Viva, que a gente teve o caso conhecido do Vladimir Herzog, que trabalhava na cultura, e foi executado pelo regime militar da época lá no Porão dos Docks. E aí colocaram ele enforcado lá pra simular que ele tinha sido... que ele tinha se suicidado, quando na verdade suicidaram ele. E ele, nessa entrevista, ele falou: não, mas... aquela altura ali dá pra se enforcar e tal. Desse jeito. Tudo bem que existe um outro lado do Herzog que ele poderia sim estar envolvido, mas nada justifica a morte dele, deixando isso claro.
Nada.
Mas ele poderia ser pontual, falando: não, cara, realmente mataram ele e foi um erro.
Exato.
Sabe? Assumiu um erro, sabe? Mas ele não dá o braço a torcer nesses três pontos. Vocês podem ver que todas as declarações dele são isso. Então, por exemplo, quando ele foi pros Estados Unidos, contra o Trumpinho, ele passou lá no Lavão.
Passou
lá no Lavão, teve um jantar com o Lavão, tudo mais, e depois foi encontrar o Trumpinho. Quando ele foi fazer o discurso junto com o Trump, lá no parque da Casa Branca.
Casa Branca. É o nome de traficante isso, né?
Casa Branca.
Carlos Casa Branca.
Aí eu falei: vamos lá, vamos ver. Cruzei os bracinhos, aí ele falando lá: não, então, não sei o que, a gente tem que ver, porque o socialismo na América Latina tá sendo destruído. Não precisava falar isso, porque ele vai precisar negociar com países socialistas, mas já não pode negociar tanto com países socialistas, que seria muito interessante manter a participação internacional que vinha do governo Dilma e principalmente no governo Lula, mas sem tanto viés ideológico, que era o quê?
Que era a marca dele ser eleito. Ele
sim,
falou: vamos fazer comércio exterior sem o viés ideológico.
Sim, por quê? Porque o erro crasso do governo Lula e Dilma foi fazer investimentos em países que claramente não iam devolver esse dinheiro.
Sim.
Mas o investimento em outros países é super legal.
Não, sim, se a gente não for fazer comércio com socialista, o que a gente vai fazer com a China?
Não, então, mas eu não tô falando só da China, por exemplo, tô falando da...
Não, mas é o exemplo maior, né? O mais
sim, sim,
emblemático.
Mas tô falando de outros países, por exemplo. A China vem na contramão disso e investe na África, investe na Europa.
Sim.
Pô, os caras fizeram uma ferrovia, cuzão, que sai da Inglaterra, se eu não me engano, de algum país da Europa e vai até a China. Dá
pois
pra ir de lá até a China de trem.
Olha só.
E vê isso no comércio, entendeu?
Pois é.
E na África também eles estão fazendo várias obras, várias coisas. E a China, por exemplo, quer colocar o 4G na Austrália.
5G.
O 5G na Austrália ou na Alemanha. Quer colocar o 5G na Alemanha.
Uhum.
Enfim, são investimentos em outros países que é legal. É legal pro Brasil ter uma Odebrecht em outros países. É legal pro Brasil.
Como já tem plano, deu muito certo.
É legal pro Brasil ter caminhos para abrir empresas em outros lugares. Isso é legal, mas sem tanto viés ideológico. Porque sabendo, eu posso investir numa Cuba, por exemplo, que tá tendo uma abertura econômica bem interessante, mas também posso investir em outro país capitalista. Nada me impede,
lógico,
tá ligado?
Lógico.
E isso não vai poder ser feito.
Isso se for
não
seguir
vai...
esse caminho...
Então, não vai poder ser feito. Eu já tô cravando aqui. Não vai poder ser feito porque o Olavo não vai permitir. Aí o Olavo vem e fala: Eu não tenho nada a ver com essa porra desse governo, com as palavras que ele fala e tal.
É.
Mas, realmente, de fato, eu acredito que ele não tenha. Mas o Bolsonaro deve isso a ele porque ele quer o apoio do Olavo, entendeu?
Exato.
Esse exemplo todo internacional que eu dei também serve pros evangélicos e pros militares.
Sim.
Os militares eu acho que nem ligam tanto porque, pô, os caras já viveram regime socialista aí há 18 anos com o governo do PT e sempre ficaram na deles. Então acho que eles não iam ficar magoados com nada.
Não,
Mas os evangélicos, né, Didi da Record e o Olavo, ele deve isso e vai ter que seguir a linha que esses caras pensam, entendeu?
Então,
tanto
e
que
aí...
Israel é um exemplo ao contrário do dessa questão.
E aí tem um furo nesse roteiro, porque o que você falou realmente é verdade, ele tem essa marra ideológica, né, com essas pessoas, com esses grupos de interesse, na verdade, e o que a gente vê é o Olavo falando mal do Mourão, que é uma classe que o Bolsonaro deve...
Onde eu queria falar.
Exatamente, ou seja, porra, o Olavo, cara, meu, eu admiro demais o Olavo, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal aqui do Olavo como filósofo, nem nada, mas tô falando mal do Olavo aqui como um empecilho na articulação política do nosso país.
Sim, nossa, perfeito.
Porque é o seguinte, o Olavo, inclusive, ele fala mal dos próprios evangélicos, o Olavo, ele fala mal de todo mundo, a verdade é essa. Mas, meu, é o seguinte, você falar mal dos grupos de interesse que ajudou a subir o candidato que você apoia, porque ele diz que não faz parte do governo Bolsonaro, mas diz que apoia e continua apoiando. Então, meu, ele tá atrapalhando, entendeu? Ele tá atrapalhando. E o que me dá medo é o seguinte, eu sigo assim, não sou aluno do Olavo, mas eu sigo as produções que ele faz, tanto em texto quanto em vídeo. Muito me interessa as posições filosóficas dele, mas o que interessa, o ponto aqui é que ele pode acabar incutindo uma ideia muito errada nos eleitores do Bolsonaro, entendeu? Eu sou eleitor do Bolsonaro, mas não concordo com nada disso que o Olavo faz quando ele fala mal dos militares, sendo que os militares que era que a população tinha tanto medo, a população que era oposição, os militares são os que estão se mostrando mais ponderados nas questões, inclusive indo contra o próprio Bolsonaro.
É,
isso é interessante.
Então, é justamente isso. A questão do Mourão é um ponto crasso aqui que a gente tem que ressaltar, que é o seguinte: o Mourão está sendo justamente aquilo que ele disse que ia ser.
Exato.
Ele disse que ia ser o cara que ia fazer toda a articulação ali, que ele poderia ajudar nessa articulação. E isso está ficando cada vez mais evidente. Ele está realmente cumprindo essa promessa. O que acontece? Ele tá sendo o cara que é o cara ponderado.
Sim.
É o Bolsonaro que a gente queria ver.
Sim.
Então tá todo mundo vendo o Mourão como um Bolsonaro preferido, entendeu?
Exato. Sendo que quando o cara se posiciona, quando o cara vai tentar tomar uma posição mais apaziguadora, aí vem o Bolsonaro e fala, olha, você tem que se reter aí nas suas atribuições como vice-presidente. Não, não é assim, cara. Pô, o cara tá passando mal pano pra você, ele tá tentando desfuder as fudências que ele tá fazendo, e você ainda critica a atuação do maluco, e aí o Olavo vai criticar a atuação do maluco, só falta a igreja evangélica agora fazer isso também, entendeu?
E aí o que acontece? O Bolsonaro tem que ver isso e se colocar mais na posição do Mourão, porque o Brasil, se você pegar assim a mídia, dar uma lida, dar uma assistida nas coisas, você percebe nos jornais, seja eles quais forem, você percebe que isso tem um lado bom e um lado negativo, que não existe mais a figura do presidente como o rei do Brasil, como não. A gente tinha antes.
Não.
Porque antigamente era o Lula fez isso, Lula foi lá, o Lula disse isso, o Lula disse aquilo. O Lula fez. Agora tá muito mais dividido. Ah, o
Moro que trouxe os pacotes.
Ah, é o Maia que está articulando a reforma da Previdência.
Exato.
Ah, é o Mourão que deu essa declaração apaziguadora.
Então, é o tá Guedes muito... que foi lá conversar na CCJ.
Tá parecendo que tipo, tem um louco no poder e que são esses outros caras que tentam ali controlar ele.
Realmente.
E são esses caras que a gente tem que
combater.
Não, que confiar.
É verdade.
Confiar que eles vão controlar. E isso está ficando muito ruim, porque a gente sabe como é que é o Congresso Brasileiro. Amanhã ou depois, os caras se revoltam e falam: ah, vamos tirar esse maluco e deixar o Mourão. O Mourão não tá tão ruim assim.
Realmente. Interessante, e esse último ponto que a gente falou já abre o próximo que eu quero falar, que é a questão da articulação do governo, que é o seguinte: isso que você falou que antes existia uma figura central, que era do presidente, de fato existia, e é uma coisa ruim. Por que que é uma coisa ruim? Porque o presidente, ele faz parte do executivo. Se a gente quiser leis, se a gente quiser mudança, não é o executivo que vai fazer. Ele pode propor, mas quem vai votar é o Congresso.
Exceto o horário de verão.
É verdade. E aí o que acontece? O que acontece? As leis, elas não são votadas pelo executivo. Tá? Quem faz parte do executivo aqui na nossa conversa? Tá? O presidente e os ministros. Tá? Só para limitar. É maior do que isso, lógico. Ainda mais tem as esferas federais, né? Cada estado tem a sua repartição dos poderes. Mas falando aqui do governo, que é o que a gente está falando...
Estaduais.
Hã?
Esferas estaduais.
Eu não falei estadual?
Você falou federal.
Esfera estadual, enfim, obrigado pela correção. Mas falando nível de união, falando da federação em si como um todo, os membros do executivo são o presidente e os ministros, os principais, óbvio, tem mais, mas a gente está limitando aqui, novamente. E aí o que acontece? Como a gente deixou de ter essa figura do presidente, porque foi o que você bem disse, parece que tem um louco lá e quem está fazendo trabalho é o resto, que é o que deveria ser, era essa visão que o brasileiro deveria ter?
Sim.
Não ter o presidente como figura central.
É, por isso que eu falei qual o lado positivo.
E sim os ministros, né? Exatamente, os ministros e principalmente o Congresso. O que que acontece? O Bolsonaro, ele não está sabendo articular as principais medidas que foram aquelas que o elegeram. Principalmente segurança e previdência, tá? Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele não se mexe para fazer ali um vídeo publicitário para passar na TV. Ele tem poder para fazer isso. Só que aí, o que eu acho que é? Isso aqui é especulação. Eu não quero fazer vídeo para ir para Globo, porque a Globo, ela é contra mim. Eu não quero fazer vídeo para Folha Veicular, porque a Folha é contra mim. Só que, meu, o Brasil é muito maior que Globo e Folha e outros veículos de mídia que falam mal de você, Bolsonaro. Então, você, como o brasileiro ainda tem essa visão um pouco chata e errônea de ter uma figura do presidente como figura maior, central, que vai fazer tudo, você tem que se mexer, entendeu? Você tem que fazer um vídeo publicitário divulgando as coisas que você quer que passem, as coisas que você foi eleito para fazer, entendeu? E aí o que acontece? De um lado fica o Bolsonaro que não tá articulando isso aí, que não tá fazendo conexões, não tá fazendo amizades para angariar votos. Do outro lado tem o Maia. O Maia que ele tá falando, olha, eu não tenho que fazer o trabalho do Bolsonaro, ele que tem que... Ele e os ministros dele, né, que tem que conseguir voto. Isso é uma posição acertada, porque o presidente da Câmara, ele não tem que advogar em prol de um presidente.
Verdade que o Maia já tá fazendo é muito.
Exato. Só que aí, por outro ponto, é o seguinte, pô, o Maia também dá a impressão que ele não tá ligando pro futuro do país, pras medidas que precisam ser passadas. E outra coisa, você acha que a direita vê o Maia como? Um cara de esquerda? Nem fudendo. A direita vê o Maia como um cara de esquerda, mas a esquerda não vê o Maia como um cara de esquerda. E aí, quando a esquerda procurar alguém pra culpar, e vai ter alguém pra culpar se não mudar essa situação, vai culpar o Maia, vai culpar o Bolsonaro, vai culpar o Paulo Guedes, entendeu? Meu, a verdade é que os ministros estão fazendo muito, muito, muito bem o trabalho deles, de ir lá conversar na CCJ, na CPREV, o Moro também fazendo a parte dele, mas o Bolsonaro também tem que se fazer ver, entendeu? Tem que se fazer ver. Eu acho que nesse momento tá viajando demais e tá esquecendo a gente aqui
no
país.
Tá viajando demais, tá esquecendo as coisas daqui.
E é o seguinte, eu sei que o Lula também fazia isso, tanto que tinha o bordão, Lula vindo, também viajava demais, mas pelo menos o
papai
Lula...
já reclamou dessas viagens. Você, você tá viajando, tá fazendo nada.
Então, mas é aí que tá. Quando você não se faz presente, você dá espaço pra esse tipo de crítica, entendeu? E aí fica essa situação que você não tem pra onde correr, entendeu? Os ministros estão fazendo milagre, essa é a verdade. E o Maia também, ele tá sendo muito maleável nessa questão, porque já teve inúmeros ataques aí ao Maia, né? O PSL inclusive apoiou o Maia ganhar a presidência da Câmara, falando que só ele saberia articular. Só que agora ele tá dependendo só do Maia pra passar as reformas? Não. Meu, os poderes são separados. O legislativo, que é onde o Maia faz parte, não tem que passar pano pro executivo. As coisas mudam. Existe a separação justamente por isso. Cada um faz as suas tarefas, entendeu? Então tem que mudar isso aí. Tem a ver também o ponto da Joyce, porque a Joyce ela foi lá e falou mal do Kim, uma crítica que o Kim fez que foi muito honesta, muito verdadeira. Foi justamente essa do Rodrigo Maia. O PSL foi lá, apoiou a candidatura do Maia e falou, não, só o Maia saberá articular, só ele tem capacidade pra isso. Só que aí quando o Maia fala que não vai fazer o trabalho que o executivo tem que fazer, aí o PSL chega e fala que o Maia tá contra o avanço do país, o Maia tá contra a população. Aí o Kim foi lá e falou, meu, você tem que decidir.
Mas sabe por quê?
Se o Maia, ele é o único capaz de conduzir ou se ele tá contra a população. Porque não adianta você ficar mudando discurso, senão vai dar merda.
É a mesma coisa. É a questão do governo refém. Vai o Olavo e tem uma posição mais dura contra o Maia, e não é só o Olavo, a gente tem outros youtubers e outras pessoas também que têm muita influência no governo, né? Esses caras não têm realmente poder no executivo, mas têm poder nos parlamentares, entendeu? Então aí eles se sentem meio refém por causa do apoio e de tudo mais. Então, se eles veem uma crítica ao Maia, eles acabam repercutindo essa crítica porque os apoiadores também fizeram. Então, para não pegar mal e para não quebrar essa corrente ideológica que eles construíram, tem que manter essa mesma visão, entendeu? Exato. Então, né, é complicado.
Mas imagina se o Maia fosse do PT, que é o arqui-inimigo aí do PSL e do Bolsonaro, consequentemente. Você acha que se o Maia fosse alguém do PT, ele ia ter essa paciência de aceitar essas críticas, um pouco até desonestas, eu diria, e iria dar continuidade, iria abrir comissão, iria fazer... Eu acho que não. Então é isso. A gente ainda tá dando um pouco de sorte. A gente, que eu digo, a gente da direita, porque eu sou de direita, assim. A gente ainda tá dando sorte de ter alguém lá que parou, pensou e falou, não, eu sei que o cara tá meio equivocado, mas eu ainda assim vou dar chance pro Paulo Guedes, que é quem eu tenho uma relação legal. Então, não vou impedir, entendeu? E esse negócio da Joyce, por que que eu trouxe aqui? Porque é o seguinte, eu não sei se você viu a CCJ lá, as 6 horas que tiveram, eu vi as 6. No canal da Câmara foi dividido em 2, tá? Um vídeo de 4 horas e 40 e outro vídeo com o restante, quase 2 horas. Se você ver só o primeiro vídeo, que é o de 4 horas, que foi o que ficou em alta, você só vai ver crítica. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, e a Previdência, no caso, né, que foi a CCJ, estão no segundo vídeo, que é menor e que não foi por em alta. Ou seja, eu acredito que muita gente viu a oposição, porque estava no primeiro vídeo que foi em alta, e não viu as pessoas, as poucas, inclusive, pessoas que concordam, que estavam no segundo vídeo que não foi por em alta. E qual que é o problema disso? O Kim, ele é uma das principais pessoas que não são do PSL e que apoia a Previdência, entendeu? O
não
Kim...
foi, não quis ser, porque poderia ter sido.
Exatamente. E aí, qual que é? A verdade é que se continuar do jeito que tá, as reformas não vão passar, sejam elas quais forem, entendeu? E aí vem a Joyce bater boca com o Kim que é do Democratas, que já é outro partido, que poderia ser um outro partido que já poderia apoiar, tanto que tem outras pessoas que apoiam, que é o Kim, o Arthur, etc. E se ela for começar a bater banco com todo mundo que critica o Bolsonaro, ela não vai conseguir essa coesão que a gente precisa nesse momento, que é pra passar as reformas mais salutares aí que a gente precisa. E poderia ser pior. Poderia ser pior, e se continuar assim, piorará.
Em resumo, pra mim, o Bolsonaro, a gente tem aquela expressão que a pessoa acerta na hora errada. Bolsonaro, pra mim, é o cara errado na hora certa.
É, boa. Porque ele, falar que ele era o cara certo.
Porque ele veio na hora que a gente precisava desse turning point, ele veio com as propostas que a gente precisava discutir, não digo nem aprovar, nem nada, mas pelo menos discutir esse outro lado que a gente sempre, que a mídia em geral sempre colocou debaixo do pano e que agora tá vindo. Por exemplo, é muito legal hoje as pessoas saberem quem é o Olavo de Carvalho, saber os pensamentos dele, por mais errados que alguns sejam. É muito legal passar numa livraria, que eu passei esse dia, ver o livro do Olavo de Carvalho na vitrine.
Foi best-seller.
Sim, é muito legal você ver a mídia tratando desse assunto. É muito legal você ver a mídia tratando se nazismo é de esquerda ou se é de direita. Sim. Muito legal ver a mídia tratando mais o que é socialismo, o que é comunismo, porque muitos brasileiros não tinham ideia do que era. Então, muito legal discutir o que é golpe e o que não é golpe, apesar de todo o preço político que a gente paga em todas essas declarações do Bolsonaro. Então, ele é um homem errado.
Na hora certa.
Na hora certa. É. Agora, vamos lá no...
Vamos lá.
No resto do presídio.
Inclusive, a gente vai lá, e você que tá ouvindo, acesse lá no Instagram, deixa um comentário, veja se a gente tá certo, se tá errado, comente por que estamos certos ou estamos errados.
Comente, tem nossas mídias sociais aí também, no site, pra você comentar, comente. Exatamente. Aí pra gente saber se a gente tá falando algo que vocês estão pensando e que estão enxergando dessa forma também, porque esse assunto sempre vai voltar aqui, a gente precisa de mais opiniões pra se botar melhor. Vamos lá, porque tem um mano que tá preso que a gente precisa salvar.
E principalmente, divulguem, compartilhem o Podpá. A gente tá precisando disso agora no momento. Então, por favor, façam esse trabalho em conjunto com a gente. Muito obrigado. Vamos lá salvar o maluco aqui. Ih, tá sem cigarro, ó.
Não, o maluco tá preso lá.
Então, tá sem cigarro.
E a gente vai lá entregar pra ele.
Vai lá entregar pra ele. Vamos lá.
Som.
É isso aí. Ô, som.
Segura.
Segura.
Tamo chegando aí.